dá luz verde à saúde mental. Um programa da ARIA, Associação de Reabilitação e Integração Ajuda.
Bem-vindos a mais uma edição da nossa rúbrica Dá Luz Verde à Saúde Mental.
No programa de hoje vamos falar sobre a Semana Europeia da Saúde Mental 2026. Chamo-me Inês Simões, sou psicóloga clínica e trabalho no Fórum Socioocupacional de Lisboa e de Oeiras, da ARIA, Associação de Reabilitação e Integração Ajuda. Entre os dias 4 e 8 de maio, celebra-se a Semana Europeia da Saúde Mental 2026. Este ano, sob o lema Somos Mais Fortes Juntos, a iniciativa convida-nos a olhar para a saúde mental como uma prioridade numa Europa em mudança. Esta semana é promovida pela Mental Health Europe, a principal rede europeia independente que trabalha para proteger os direitos das pessoas com problemas de saúde mental. Esta Semana Europeia de Saúde Mental reúne pessoas, organizações, decisores políticos e comunidades de todo o continente com um objetivo comum: colocar a saúde mental no centro da conversa. E porquê? Porque a saúde mental não é apenas uma questão individual, é também uma responsabilidade coletiva. Ela depende das relações que construímos, das condições em que vivemos, do trabalho que temos e do apoio que encontramos nas nossas comunidades. A isto chamam-se os determinantes sociais da saúde, ou seja, a forma como a nossa sociedade responde às nossas necessidades básicas de segurança, de pertença, de estima e de realização pode ser um fator de proteção ou de risco para a nossa saúde mental. Isto quer dizer que a saúde mental não depende apenas de fatores individuais ou biológicos, mas também do contexto social e económico. Vou dar alguns exemplos para tornar mais clara esta ideia. Quando falamos do rendimento e desigualdade económica, sabemos que as dificuldades financeiras aumentam o stress e o risco de depressão, pelo que são essenciais políticas de proteção social, tais como os subsídios de desemprego, o rendimento mínimo ou apoios sociais para reduzirem o stress financeiro e a insegurança. Outra área, como o emprego e as condições de trabalho, por exemplo, também sabemos que o desemprego ou o trabalho precário afetam a nossa autoestima, a nossa valorização pessoal e o nosso sentimento de segurança. Então, isto quer dizer que medidas que atuem sobre a regulação do trabalho, tais como leis sobre salários mínimos, horários de trabalho e proteção laboral, reduzem o burnout e promovem equilíbrio entre a vida e o trabalho. Último exemplo. Sabemos que o isolamento social também aumenta o risco de ansiedade e depressão. Então isto quer dizer que a criação de centros comunitários ou de outras iniciativas que combatam o isolamento, como por exemplo especialmente em idosos, são essenciais para eliminar este fator de risco. No fundo e em resumo, melhorar a saúde mental não depende apenas de tratar doenças, mas também de reduzir desigualdades sociais e melhorar as condições de vida através de políticas públicas abrangentes que acompanhem o ciclo de vida. Dito de outro modo, a prevenção em saúde mental abrange medidas em diferentes setores, como por exemplo a proteção social, a educação, o emprego, a habitação, a vida comunitária, nas diferentes etapas de vida, ou seja, na infância, na vida adulta ou terceira idade. Mas este enfoque na prevenção não significa que não seja importante o investimento em cuidados de saúde mental no setor público. Ou seja, é fundamental existir o acesso atempado a cuidados de qualidade, cuidados de tratamento, a quem precisa deles. Sabemos que um cuidado atempado previne a deterioração, o agravamento dos problemas de saúde mental e o impacto que isto possa ter na qualidade de vida da pessoa de quem deles sofre. Além disso, é também fundamental garantir o acesso a apoios quando a experiência de um problema de saúde mental teve implicações significativas no percurso de vida da pessoa. Vamos imaginar alguém que, ao longo do seu percurso educativo, tem um problema de saúde mental e que não é apoiado há tempo, e isto implica que tem dificuldades no seu rendimento escolar e dificuldades na sua integração com as pessoas da sua idade, e isto leva a abandonar precocemente a escola. Isto leva à perda de oportunidades em termos educativos e também perda de oportunidades futuras em termos profissionais e de qualidade de vida. Então, quando falamos neste terceiro nível de apoio, ou terceiro nível de intervenção, chamado reabilitação, ele assenta em dois eixos. Por um lado, visa, tem por objetivo apoiar a pessoa que sofreu ou sofre de um problema de saúde mental a reconquistar a sua autonomia e a sua confiança pessoal. Por outro, pretende também intervir na comunidade de modo a eliminar as barreiras à participação. Vamos dar outro exemplo. Sabemos que as cotas de emprego para as pessoas com deficiência são um incentivo à contratação. No entanto, elas não garantem que as empresas conheçam as adaptações necessárias para apoiar a integração no local de trabalho. Ou seja, é necessário fazer um trabalho de sensibilização e de capacitação das entidades empregadoras para elas saberem como é que podem apoiar a pessoa que sofre ou sofreu de um problema de saúde mental a voltar a regressar ao mercado de trabalho. No fundo, resumindo, cuidar da saúde mental da população deve sempre contemplar estes diferentes níveis de intervenção. Falámos de prevenção, falámos de tratamento e de reabilitação. E abranger diferentes domínios ao longo do ciclo de vida, da educação, habitação e emprego, etc. Então, quando falamos de todo este espectro de medidas e para abarcar todas estas medidas tão diversificadas, a Semana Europeia de Saúde Mental terá ao longo de 5 dias mais de 40 iniciativas a decorrer em vários países europeus. Estão a decorrer debates políticos e estratégicos, onde se discutem políticas públicas e o futuro dos sistemas de saúde mental. Há também webinars e conferências que partilham conhecimento, boas práticas e investigação com foco em áreas como a infância, a juventude ou a inovação digital. Mas a semana vai muito além dos espaços institucionais. Inclui também iniciativas comunitárias, grupos de apoio, caminhadas e encontros que reforçam o sentido de pertença. Há ainda espaço para a arte, com exposições, cinema, dança e outras formas de expressão que mostram como a criatividade pode ser uma aliada da saúde mental. E ainda há atividades práticas de bem-estar, como workshops de respiração, movimento e mindfulness, que oferecem ferramentas concretas para o dia-a-dia. A parte de tudo isto, decorrem campanhas de sensibilização por toda a Europa que procuram combater o estigma e aumentar a literacia em saúde mental. A mensagem é clara. Precisamos de mudar a forma como pensamos e respondemos ao sofrimento psicológico. Em vez de o reduzir a uma questão exclusivamente médica, importa reconhecer o impacto dos fatores sociais, económicos e relacionais nas nossas vidas. A Semana Europeia da Saúde Mental propõe precisamente isso, uma abordagem mais humana, mais inclusiva e baseada nos direitos humanos. Num tempo marcado por incerteza, desigualdades e rápidas transformações, reforça-se uma ideia essencial, a de que ninguém deve enfrentar estes desafios sozinho, porque no fim somos mesmo mais fortes juntos.
Obrigada por nos teres ouvido e não te esqueças.
Vamos ver da saúde mental!
Dá Luz Verde à Saúde Mental, um programa da Área, Associação de Reabilitação e Integração Ajuda.